Desk FM. Thank you.
Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct.
Ouça a seguir Chá das 6, 91,9, UDESC FM.
Boa tarde para você, ouvinte da UDESC FM Joinville. Bem-vindo ao nosso programa Chá das 6, um espaço cultural com entrevistas, informações e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do que acontece na nossa cidade. E para explorar a cultura e entretenimento, vamos contar com convidados especiais, artistas, músicos, especialistas e personalidades. Começa agora o Chá das 6, na Rádio UDESC FM Joinville. Eu sou Ana Flores. No programa de hoje vamos conversar sobre a exibição do documentário Infância em Desalento. E para conversar sobre o assunto, falamos com o diretor, produtor de audiovisual e formando em psicologia, Ebner Gonçalves. Olá, Ebner, seja bem-vindo novamente à Rádio Desk FM Joinville. Tudo bem contigo?
Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui contigo no Chá das Seis, né? Ter uma conversa gostosa, interessante. E agora para falar um pouco do meu documentário que eu vou lançar dia 26.
Nós que agradecemos a tua presença em nosso estúdio, Ebner. Então vamos iniciar a nossa conversa falando sobre como surgiu a ideia do documentário Infância em Desalento.
Bom, a ideia surgiu faz uns 2 anos, né? Eu estou me formando em psicologia, lá no 3º ano, junto com uma colega. A gente estava numa matéria sobre desenvolvimento, uma disciplina que fala sobre desenvolvimento infantil, e a gente viu que em alguns relatórios a OMS colocava que a infância nos últimos 10 anos havia um acréscimo, né, na questão de depressão. Aquilo me chamou a atenção e a partir dali eu fiquei com aquilo na mente, junto com essa minha colega que também fazia roteiro, que é o Rachel de Carvalho, naquela época era minha colega, e a gente, bom, vamos fazer um documentário a respeito disso. Foi mais ou menos aí que surgiu a ideia de construir esse documentário.
Certo. E como você chegou nesse título, Infância em Desalento?
Então, o título até quando... Porque esse documentário, ele foi feito pela Lei Aldir Blanc, né? E ele foi muito bem pontuado, assim, ele estava bem escrito, o projeto em si, né, do documentário. Mas houve um comentário em relação ao título, Infância em Desalento, né? Eu já tinha falado da palavra desalento aqui. Mas é como eu te disse, eu acho que tocar nesse assunto, fazer a grande reflexão que está proposta ali, né? Eu acho que no final o desalento se transforma em esperança. Porque é só fazendo isso e de fato criando esse ambiente para que as políticas aconteçam, né, de mobilização da sociedade, do Estado, enfim, para que dê importância para algo que é extremamente vital, né, que é o bem-estar das pessoas e principalmente das nossas crianças, eu acho que só por isso já é uma grande esperança. Então o desalento ele acaba se transformando. Mas no primeiro momento, infância em desalento, é porque a gente vai tocando nessas feridas, nessas causas, né? Na cena de ficção que a gente mostra o que acontece, né? Aquela coisa da criança que não está adaptada, que não está normatizada, vamos dizer assim, né? Ela precisa ter um nome, né? Ela precisa ter uma patologia, né? Isso deixou o mundo muito complicado, né? Então a gente precisa conversar sobre isso.
Uhum. E você acha que a pandemia contribuiu para isso?
E uma das nossas perguntas, né, para esses profissionais foi a questão da pandemia. A pandemia teve uma grande importância com pais que não sabiam que lidar com filhos dentro de casa e filhos que não sabiam lidar com os pais também. E a escola que ficou prejudicada, enfim, teve uma grande mudança nessas relações. Eu acho que a pandemia foi um grande marco, foi super importante e infelizmente de forma negativa, né? Eu diria que a tecnologia, a pandemia, né, e o mundo em si que a gente vive hoje, ele está muito propício a deixar as pessoas infelizmente doentes, né? Então isso é uma coisa que causa um espanto no primeiro momento, saber que as crianças também estão ficando doentes, porque é meio que um ciclo, né? Se os pais não estão legais, os filhos também, né? Então a gente precisa de fato criar, e há, claro, movimentos para isso, cada um ajuda do jeito que pode. A minha maneira de fazer isso foi através de um documentário.
Ebner, e qual a importância da reflexão que essa obra nos traz?
Eu acho que essa obra, a importância dela, e eu acho que foi isso que a gente quis fazer, é trazer uma grande reflexão sobre a depressão, né, que é o mal do século, e mais ainda falar sobre depressão infantil, né? Uma coisa que às vezes é um pouco velada, que é mal entendida, é mal compreendida. Então a ideia era que a gente pudesse botar uma luz sobre isso, por mais dura que fosse a conversa, né, a história. Então a ideia foi essa, trazer uma grande reflexão sobre a questão da depressão infantil.
Ebner, conte para nós sobre a mescla de cenas de ficção e os depoimentos.
Então, é um assunto muito delicado em se tocar, né? Falar sobre depressão, e principalmente depressão infantil, é um assunto que sempre é difícil, né? Mesmo hoje, em épocas que as pessoas se expõem mais, né, que o público e o privado se misturou um pouquinho, mas depressão, e que linka um pouco com suicídio, sempre é algo bastante difícil de se falar. Mas a ideia inicial é que a gente tivesse especialistas das áreas que convivem com criança, na área de educação, na área de pedagogia, na área de psicologia, na área da psiquiatria, para que pudesse nos trazer luz a respeito sobre a depressão infantil, os seus números e os possíveis porquês disso, né? Então, dentro dessa realidade, a gente pensou em fazer um documentário que tivesse essas entrevistas, esses questionamentos com esses profissionais, mas que a gente paralelamente, comitantemente, a gente fosse contando histórias reais, possíveis de acontecer, né, sobre depressão, né? Então, esse eu acho que talvez foi o grande desafio de fazer como um todo, mas o desafio de filmar talvez foi isso, construir depois, né, na hora de montar histórias que se intercalam, né? A gente não estava reproduzindo exatamente o que o profissional estava falando. Nós estávamos falando sobre aquilo, né? Mas de uma outra forma, né? Mostrando uma realidade que a pessoa às vezes estava expondo na sua forma de se comunicar. Então isso foi muito interessante, foi muito interessante. A gente conta duas histórias paralelas, uma tem um final feliz e a outra não. Mas isso foi muito importante, né? No desenrolar do documentário.
Certo. E como foi selecionado o elenco, Ebner? Quem são eles?
Olha, eu poderia me perder um pouco aqui para falar de todos, eu não gostaria de citar todos aqui, mas é um elenco com atores assim, que foram escolhidos de uma certa forma. Claro, a gente tinha um roteiro, a partir do roteiro eu precisava de um determinado elenco, né? Mas o que foi interessante é que a gente buscou pessoas que tinham histórias pessoais relacionadas a isso, né? Mas não foi de forma obrigatória. Aconteceu, foi uma coisa muito interessante, assim, né? Que a gente acabou convivendo com profissionais que depois, no final, né, das suas cenas, eles deram seus depoimentos. Então, e aquilo foi muito importante porque acabou, de alguma maneira, aproximando essa questão da depressão, o quanto ela está próxima das pessoas, né, no seio da família, no trabalho, aqui, acolá. E isso no filme se tornou uma revelação muito interessante, porque aí não tinha roteiro, não tinha nada. Cortou a cena e aí tu perguntava o que que a pessoa achava da cena, e aí ela começava a falar e ela acabava falando algo pessoal que tem a ver com o que ela estava ali, o que estava acontecendo na cena. Então foi bem interessante isso. E eu acho que foi muito importante também, né?
E muito profundo, né?
Com certeza, com certeza.
Bom, agora vamos a um breve intervalo, embalados pela música Where the Children Play, com Cat Stevens. Música sugestão do nosso convidado, o diretor, produtor audiovisual e formando em psicologia, Ebner Gonçalves. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta a conversar com ele.
It's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Tough,
but they just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
Voltamos, se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Chá das Seis. Estamos falando sobre a exibição do documentário Infância em Desalento. Ebner, e a exibição primeiramente acontecerá no Céu do Aventureiro, certo?
Então, a primeira exibição é hoje no Céu do Aventureiro, às 7h30, né? 7h30 da noite, com uma roda de conversa depois, né? Com os especialistas, e abrir para o público que estiver presente, poder interagir, conversar, tirar dúvidas, enfim, falar suas experiências, enfim. A ideia é que o evento tenha umas 2 horas, primeiro a exibição, que tem 56 minutos, e depois uma conversa. E depois, dia 2 de abril, a exibição no SESC, também dentro desse mesmo padrão, né? Exibição, depois uma conversa. E temos também, já combinado com a Secretaria de Saúde, na semana antimanicomial, não sei ainda o local, que seria 19 de maio, né? Na semana da saúde mental, uma exibição do Infância em Desalento e também do Memórias Invisíveis, que também é outro documentário que eu tive a felicidade de produzir.
Então, você falou que após a exibição do documentário Infância em Desalento, haverá uma roda de conversa.
Sim.
Os objetivos, Ebner?
Bom, os objetivos dessa roda de conversa, eles são, na verdade, para esclarecer. Eu acho que o documentário em si, ele fala... Ele está bem documentado no sentido da ação, porque é isso que propõe as cenas de ficção, e daquilo tudo que a gente falou, porque o documentário ele tem um tempo histórico, uma ordem cronológica. A gente passa por possíveis fatores que vão desencadeando uma depressão, né? O mundo que a gente vive hoje, a questão da tecnologia, a questão da pandemia, a questão do smartphone em 2009, né? Então tudo aquilo ali, esses profissionais, eles vão falando que são possíveis causas que vão trazendo esse desalento, vamos dizer assim, né? Para os pais que também não sabem lidar com tudo isso, né? Eu brinco assim que de repente o smartphone foi o bico, né, que deram para as crianças. O bico já tinha sido cortado, aí entrou o telefone, né? Hoje tu vai num restaurante, daqui a pouco tu vê uma criança com um tablet na mão. Então isso tem um preço, tem um deslocamento, né, de alguma neurose que vai para algum lugar, né? Então a gente está vivendo isso em momentos com idades cada vez mais tenras, né? E a infância é uma delas, quer dizer, a gente precisa proteger isso. Então também essa questão do desalento, eu acho que tocar no assunto, fazer a grande reflexão, tu transforma esse desalento, na verdade, numa grande esperança. Né? Eu acho que essa é a proposta do documentário.
Sim, parabéns. Ebner, e para quem ficou interessado, a entrada é gratuita, certo?
A entrada é gratuita. A gente botou a questão indicativa de 12 anos, porque, é claro, a gente está falando sobre uma temática dura e uma temática sobre criança, então a gente colocou, né? Mas não que hoje, as crianças hoje, elas conseguem estar nas redes sociais, elas conseguem estar visitando sites que, meu Deus, né? Seriam coisas assim impossíveis delas podendo estar acessando isso. Mas, enfim, a gente tem uma indicação, né? Dessa questão da idade. Mas ela é gratuita. Todas as exibições serão gratuitas.
E Ebner, qual é o endereço do Céu das Artes no Aventureiro?
O Céu do Aventureiro, a localização é na rua Teonesto Vestrup, 627, bairro Aventureiro, né? Ele não é difícil de encontrar, é um espaço muito interessante, assim, um anfiteatro muito bacana, né? Tem uma área de lazer também. Eu espero que muita gente dali, da comunidade, do território, possa comparecer também, né? Que a ideia é também que pais e a comunidade em geral possa participar, né? Desse lançamento lá, no caso, né? Mas ele não é difícil de encontrar, não.
Ebner, muito obrigada pela tua participação no Chá das Seis de hoje. Há mais alguma informação que gostarias de acrescentar?
Não, eu agradeço, eu convido a população, quem puder ir hoje, né? Lá no Céu do Aventureiro, se não, no Sesc, né? Uma área mais central, que também vai ter uma apresentação no dia 2 de abril, também uma quinta-feira, né? E eu acho que não vai se arrepender, é uma temática que interessa a todos, né? E eu acho que, eu sou suspeito, mas eu acho que ficou um trabalho bastante, assim, reflexivo, com muita informação, né? E eu acho que quem for vai gostar.
Com certeza. Gente, o nosso Chá das Seis está chegando ao fim. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem alguma sugestão para o nosso Chá das Seis, envie um e-mail para ana.flores@desk.br. Eu sou Ana Flores e o Chá das Seis é produzido, apresentado e editado por mim e finalizado pela bolsista Tainá Machado. Desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse fim de tarde. Fiquem bem e até mais.
Informação com credibilidade, o Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
O INSS anunciou novas regras para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. As mudanças começam a valer no dia 30 de março. A principal novidade é que o benefício poderá ser concedido sem perícia médica presencial inicial. A análise será feita com base apenas nos documentos médicos enviados pelo segurado, por meio do sistema AtestMed. Um perito federal será o responsável pela decisão. Outra mudança importante é o aumento do prazo máximo do benefício concedido dessa forma, que passa de 60 para até 90 dias. Segundo o governo, a medida deve agilizar o atendimento, reduzir filas e diminuir em até 10% a necessidade de perícias presenciais, beneficiando mais de 500 mil pessoas por ano. Na prática, o trabalhador precisa apresentar documentos médicos completos com diagnóstico, tempo de afastamento e identificação do profissional de saúde. Caso seja necessário prorrogar o benefício, aí sim será obrigatória a perícia presencial. Se o pedido for negado, o segurado pode recorrer em até 30 dias. As mudanças foram feitas em conjunto com o Ministério da Previdência Social e buscam tornar o processo mais rápido e menos burocrático para quem precisa do benefício. A retomada das obras no lote 1 da duplicação da BR-280 vai levar mais tempo. A última estimativa apontava o lançamento da licitação em março, mas novo prazo estima a publicação do edital em junho. Neste momento, conforme o DENIT, estão em andamento os processos administrativos para a preparação do certame. As obras no segmento de 36 quilômetros entre o porto de São Francisco do Sul e o cruzamento com a BR-101 em Araquari estão paradas desde 2022. O restante do lote 1 terá novo projeto. A licitação foi iniciada no final do ano passado e está em fase final. O novo projeto vai contemplar o traçado remanescente e vai incluir a avaliação de ponte no canal do Linguado, com remoção parcial do aterro, ciclovia de 38 quilômetros e nova ponte sobre o rio Piraí também estão previstas, entre outras obras. Após a conclusão do projeto, com duração de 19 meses, será a vez de contratação das obras. O governo de Santa Catarina lançou diversas iniciativas que vão fortalecer as ações do Estado no combate à violência contra a mulher. O evento teve como destaque a assinatura de um termo de colaboração com o Ministério Público de Santa Catarina para a implantação de 32 núcleos de enfrentamento a violências e apoio às vítimas, os NEAVITs. Assistentes sociais serão disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde irá ceder psicólogos para atuar nos núcleos. Os profissionais farão o acolhimento, a avaliação inicial, orientação e saúde e encaminhamentos necessários às vítimas na rede assistencial, ambulatorial e hospitalar. A secretária adjunta de Estado da Saúde, Cristina Pires Paulucci, comenta sobre a nova iniciativa.
Com isso, a gente une esforços no sentido de fortalecer e ampliar portas de atendimento a essas mulheres. Essa é uma ação que precisa ser sempre feita, a gente precisa estar sempre criando uma rede cada vez mais ampla e mais fortalecida para acolhimento dessas mulheres, uma rede de proteção a essas mulheres, e o NEAVIT faz isso também, então ele se fortalece na rede nesse sentido, e vai também em conjunto com uma nova ação do governo do Estado, que é trazer os homens para essa conversa. Então, eu acho que é importante que a gente vá além daquilo que a gente sempre tem feito, então que a gente fortaleça essas portas, que a gente entenda que a violência da mulher é um assunto da saúde, sim. Essas mulheres procuram inicialmente sempre a saúde. Não é sempre, não é a força de segurança que elas procuram, comumente é a saúde. E a gente precisa ter uma rede preparada não só para assistir essas mulheres, que é essencialmente o nosso papel, mas também conhecer a rede de proteção dessas mulheres para que a gente possa inseri-las de forma mais rápida possível e garantir a proteção que elas merecem.
Esporte. E agora, falando de esporte, o Joinville Vôlei inicia nesta terça-feira a venda de ingressos para a partida mais importante da temporada. Na sexta-feira, dia 27, às 9 horas da noite, no Centro Eventos Cal Hansen, a equipe enfrenta o Guarulhos Battlebet pela última rodada da fase de classificação da Superliga Masculina 2025-2026. Precisando de uma vitória por qualquer placar para garantir a permanência na elite do voleibol nacional. Em busca de casa cheia, o clube anuncia a redução de 50% no valor dos ingressos de arquibancada. Com isso, os bilhetes passam a custar valor único de R$ 20,00 mais taxas, sem a opção de meia entrada. As cadeiras de quadra seguem com o valor de R$ 60,00 mais taxas. Ao todo, 2.300 ingressos foram disponibilizados para o confronto, que deve atrair grande público ao ginásio. As vendas acontecem exclusivamente pela internet, por meio do site www.ingressodevantagens.com.br. Agora em Joinville, 28 graus. Você ouviu o Boletim Udesc Notícias. Bruna Borges para a Rádio Udesc FM Joinville.
Udesc Notícias.
772, 91,9 MHz. Rádio Udesc FM Joinville. Emissora do Sistema Udesc de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Screw.